A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner. O Curitibaneando recebe com muita alegria, com muita satisfação, Jesse Rolim e Cassiano Vogel. Contem para nós quem são vocês.
Eu sou Cassiano, eu sou músico. Eu vim para Curitiba em 2006 para estudar música. Na verdade, eu me formei em musicoterapia pela FAP em 2012. Só que eu acabei não atuando no campo da musicoterapia e acabei trabalhando como músico durante uma boa parte da minha estrada. Mas foi na faculdade de musicoterapia que eu conheci a Jess. E, enfim, daí começou toda uma série de trocas e começou uma relação que acabou desembocando no trabalho que a gente tem hoje e que a gente concluiu. Quer dizer, a gente concluiu o EP, o trabalho em si, o nosso grupo não está concluído, né? Mas enfim, tudo desembocou nisso. Desde que eu estou em Curitiba, eu estou trabalhando com música, envolvido em projetos diferentes, dando aulas e por aí.
Muito bem. E você, Jessi?
Quem sou eu? Eu sinto que eu sou uma misturinha das coisas, assim, sabe? Mas, assim, o meu background é bem parecido com o background do Cass, assim. Também sou formada em musicoterapia. Encontrei o Cassiano lá na FAP, mas resumindo assim, a ópera, eu até falo nas redes sociais, assim, que eu coloco na bio, assim, eu sou uma prof, eu sou uma cantante, eu sou uma falante, porque a gente também resolveu dar aula de inglês no meio do caminho, né, Cass?
É.
Então, assim, prof de canto, formada em musicoterapia, mas aí no meio do caminho se interessa por outras coisas, e essa misturinha boa aí. Que acaba sendo eu.
Bom, nós já vamos entrar no que nos traz aqui nesse momento, né? Vamos mostrar o EP, o primeiro trabalho conjunto de vocês, Canções Inacabadas, e que me parece que é o começo, porque tem muito conteúdo ali, tem muita história ali. Mas como vocês falaram da FAP, eu também queria trazer um pouco isso. Tem muita gente legal da geração de vocês que se encontra ali na FAP. Qual é a importância? Contem pra gente, dividam um pouco da importância da FAP na vida de vocês e na cena curitibana.
A FAP foi importante pra mim porque, assim, eu sou de Rondônia, né? Eu não tive muito contato com... Na verdade, eu tive um contato bem limitado com educação musical, né? Ou com instrução em música de qualquer maneira, assim. O que eu aprendi de música antes de vir para Curitiba foi muito por busca própria e por aproveitar um pouco dos conhecimentos de algumas pessoas com quem eu cruzei naquela primeira fase da minha vida. Quando eu vim para Curitiba, eu vim para a FAP, foi um lugar que, assim, enfim, tinha um amigo meu que eu conheci pela internet, na verdade, e que já estava cursando musicoterapia lá. E daí ele falou para mim, tente fazer musicoterapia, veja, o curso é bem interessante por causa disso. E daí eu fui para a FAP pela sugestão dele, né? E, cara, a FAP foi um lugar em que eu, assim, que foi meio que o centro das minhas atividades e das minhas relações durante uns 7 ou 8 anos, assim. Na verdade, eu comecei o curso... Eu fiquei 2 anos, daí depois eu interrompi o curso, eu fiquei mais 3 anos viajando e fazendo outras coisas, trabalhei até com teatro, tipo uma loucura, assim. E daí eu voltei pra FAP, concluí meu curso e levei mais 2 anos pra concluir ele. Então acho que foram aí 7, na verdade, 7 anos, né? E durante esse tempo todo eu morei perto da FAP, assim, então é muito interessante porque universidades são um lugar importante das pessoas, principalmente, porque assim, quando você é criança, adolescente, você, a escola concentra muito da sua vida social, e ela ampara isso, né? E daí o que acontece? Você sai da escola e você tem mais uma oportunidade de de tecer relações e encontrar seu espaço antes de cair, digamos, na vida como ela é, nos ambientes de trabalho, etc. Né? Então, eu acho que a universidade faz um papel de intermediação nesse sentido, que é muito importante. A universidade é um espaço em que a gente pode ser um pouco mais adulto, só que ainda a gente tem a familiaridade de estar no ambiente de estudo, onde a maneira como a gente tem essas relações é livre, ainda tem aquela dinâmica, né, das pessoas estarem se descobrindo. E eu, assim, eu descobri muita coisa durante os anos que eu estava na FAP, né? Acho que os amigos mais importantes que eu formei foram, se não pela FAP, mas aconteceram na época em que eu estava lá, né? Então, assim, a FAP, assim como qualquer universidade, é um lugar muito especial, né? Porque possibilita que a gente tenha esse tipo de encontro que faz com que a arte seja possível. As pessoas sempre me perguntam assim, ah, você aprende a tocar todos os instrumentos na faculdade? E todo artista sabe que aprender instrumento ou música, na verdade, acaba sendo uma parte bem pequena do que a faculdade realmente representa. Representa mais o encontro das pessoas, das habilidades que elas têm e das oportunidades que elas representam umas para as outras. Né? Então, para mim, é muito nisso. Assim.
Gente,
eu também não sou de Curitiba, sou do interior de São Paulo. Então, eu vim aqui para Curitiba para fazer faculdade. Né? E acabei escolhendo a musicoterapia por meio que desespero mesmo, porque eu não sabia o que fazer. Aí, escolhi musicoterapia, né? E assim, a FAP é a mesma coisa que o Cass falou, né? Mas é, foi assim, sabe aqueles momentos que você tá esperando o intervalo, porque é na cantina que as coisas acontecem? Então, assim, para mim, quando vem FAP na cabeça, vem a cantina. A gente sentado na cantina, cantando, conversando, conhecendo as pessoas dos outros cursos e trocando ideias e tal. E mesma coisa, assim, eu diria que a família aqui, que eu tenho aqui em Curitiba hoje, eu conheci na cantina da FAP, assim, sabe? Todos os amigos, todo mundo é da FAP, sabe? Se conhece um, já tem um que também fez FAP, né? Tipo, é uma galera de FAPianos, assim. Então, muito foi assim, era o lugar em que eu estudava de manhã, mas eu passava tarde, às vezes, lá na FAP, conversando com as pessoas e conhecendo a galera de música, né? Porque a musicoterapia era de manhã, e aí a galera de música ficava tarde, a gente ficava meio excluidinho. Daí fazia amizade com a galera do teatro, a galera do cinema que aparecia de vez em quando. Então, então assim, a FAP foi muito importante para essas conexões. Eu sinto uma dorzinha no coração de não ter sido mais ousada, sabe? Mas é que a gente é jovem, né? 17, 18 aninhos, não sabe conversar com as pessoas ainda. Mas pra
ainda
mim,
mais vida numa cidade do interior, né?
Nossa senhora!
E caindo justo em Curitiba, né? Conhecida pela sua, né, calorosa frieza.
até porque eu acho assim, eu nunca senti tanto assim nessa frieza, porque assim, a faculdade acaba reunindo muita gente que não é de Curitiba, né? Então, assim, as pessoas são de perfis muito variados, né? É difícil generalizar. Mas eu acho que, de qualquer maneira, mais até do que o choque de frieza ou calorosidade, é, na verdade, o fato de que na cidade pequena você tem um número muito mais restrito de referências, de tipos de jeito diferente de pensar, de diálogos, e etc. E a faculdade é uma explosão nesse sentido. Você encontra gente de todos os tipos, você não sabe nem como lidar com aquela diversidade toda. E você tem que se reinventar, né, para poder se adaptar nesse lugar. E se você já é de uma cidade grande, talvez isso nem pareça grande coisa. Mas se você é de uma cidade pequena, nossa, é como ter vivido num celeiro a vida inteira e de repente você tá num bosque.
Saiu da caverna.
Exatamente.
Podíamos falar então das canções uma a uma para prepararmos os ouvintes à medida em que elas forem acontecendo. A primeira lançada foi Areia. Conta dela, Jess. O que que tá nesse título? O que que tá no sentimento, na composição dela?
Agora eu quero ver. Se nem eu sei, agora até eu vou até a vida.
Então, areia. Ela, essa música, na verdade, ela veio, não sei se você lembra, Kézia, há três vozes.
Sim, sim.
Ela tinha três vozes, porque como ela é repetitiva, daí eu acabei colocando várias vozes e tal, daí o Kézia tirou.
Pode nem depois.
A gente até chegou à conclusão, depois de muito tempo, de que ela tem esse movimento do mar, assim, eu nem tinha percebido quando eu fiz. Ela fala do mar, fala dos olhos, da cor do mar, né? Lá daquela cor são os seus, mas eu não falo os seus olhos, assim. Aí eu falo da moça. A combinação das cores ali, do azul com o amarelo. Eu não sei explicar direito, porque ela vem bem minimalista, assim, né? Mas ela foi para uma pessoa específica. Por isso que ela fala da moça, né?
É difícil o compositor falar da música, né? Porque geralmente, se fosse fácil, a gente não fazia música, né? A gente já faz a letra da música, talvez, eu não sei, pelo menos quando eu faço as minhas, é porque a gente já quer colocar sentimentos que talvez não sejam às vezes difíceis de ser ditos de outra forma, assim.
É isso.
E na hora de colocar os instrumentos nela, Cassiano, como foi?
Vai colocando. Não, mentira. O que eu achei legal dessa música, quando a Jess mostrou, é que ela tem dois acordes, né? Só isso. E eu sou fascinado por músicas de poucos acordes. Eu adoro isso. Porque eu acho que a música brasileira em si é muito harmônica. Tem muita harmonia. É muito fundada em acordes, em melodia, contraponto, né? Você pega gêneros tipo choro, né? São estilos bem sofisticados no sentido estilístico. Eles não são minimalistas, né? E eu adoro quando eu acho compositores, pessoas que às vezes vão no contracaminho disso. A jazz tem uma pegada forte do que eu acho que é um folk, assim, sabe? Que tem um pouco do folk americano, só que ao mesmo tempo é do jeito dela, com letra em português, então eu acho isso muito massa, assim, sabe? E eu sempre penso assim que não, o fato da música ter dois acordes não quer dizer que essa música não tenha riqueza. E meio que a ideia de arranjar areia foi uma maneira de tentar desdobrar essa convicção, assim, que é o que uma música de dois acordes revela, né? E o arranjo, essa música específico, nas outras não, nas outras eu acabei poluindo mais, mas essa música específica é a música que eu mantive os dois acordes que a Jess colocou na versão original. E eles alternam entre um e outro a música inteira. Só que aí em cima disso existem várias construções que são possíveis. Existem vários timbres que podem ser usados. Existem frases, existe uma série de coisas que pode ser construída com dois acordes. Então a areia, para mim, tecnicamente, é essa exploração. E assim, em termos de ambiente, é tentar buscar essa emoção que é difícil de definir, sabe? Ela é singela, ela é profunda, ela é um pouco triste, mas ao mesmo tempo ela é contemplativa, ela é distante, mas ao mesmo tempo é próxima, sabe? É que nem tá olhando para o mar e às vezes aquilo te enche de uma comoção que, na verdade, não é nem alegria nem tristeza, é algo no meio disso.
Yeah.
Você está curitibaneando com Jesse Rolim e Cassiano Vogel.